quem se trata, quem é a figura que está aqui comigo para bater esse papo daqui a pouco. Deixa eu dar meu bom dia, antes de mais nada, a minha colega jornalista que ontem completou, dito por ela, e eu posso divulgar a partir do momento que ela falou, 30 anos de idade. Lorena Bonfim.
Bom dia, Luiz Gana.
Tudo bem com
bom
você?
Bom dia, ouvintes do Portal Esperando Rádio. Tudo ótimo comigo.
Esses 30 anos foram bem comemorados?
Bem comemorados.
Você contou tudo o que precisava à sua mãe? Você abriu a caixa de Pandora?
Não, não contei tudo. Algumas coisas ela não
precisa
saber.
Falta alguma coisa eu contar? Falta eu contar alguma coisa?
Não, você já contou o suficiente. Ontem você tirou o dia para destruir a minha imagem.
E perante sua mãe? Perante sua mãe?
Perante minha mãe. Porque eu escuto a gente todos os dias, inclusive
eu não,
beijo, mãe.
Não achei que eu...
Não.
Não. Você achou que eu fiz isso?
Ontem você tirou o dia pra isso.
Me diga um trecho que eu falei de uma forma que... Foi o vapor? Que você fumava vapor? Foi isso? Ou foi o boné de 300 reais?
Alertar os ouvintes que vapor é proibido.
Ah, sim. Uhum. Muito bem. Mas foi o boné de 300 reais?
Não, já chega. Por
foi
favor.
A camisa do Brasil de 700 reais?
Por favor, já chega.
Teve mais alguma coisa que você contou?
Não. Gostou da sua pauta de hoje?
Teve mais alguma coisa que você contou que eu não me lembro?
Não. Muito obrigada.
Sandra, eu só me lembro dessas coisas, viu? Se eu lembrar de mais alguma coisa, fique sabendo que seria o primeiro a lhe alertar. Alertarei, porque eu sou desse. Estou aqui para manter a família brasileira e a minha querida família baiana. Quem dizia isso era meu amigo França Teixeira, unindo minha família querida e família baiana. Pode deixar. Tá vendo você?
Minha mãe vai mandar mensagem já, que ontem ela me fez eu passar o número daqui.
Ah, ela fez passar o número daqui. Finalmente a gente vai conseguir ouvir
já
Sandrete.
Já manda aí um
Como
áudio.
Foi o almoço? Foi bom?
Foi ótimo.
Beleza.
Almocei com minha mãe e meu pai. Perfeito. O dia foi tranquilo, porque hoje eu iria trabalhar pela manhã.
Eu quero agradecer o convite aí de almoçar. Não pude, infelizmente, viu, Demerval? Demerval me convidou, claro. Claro, sou amigo da família, sou convidado. Muito obrigado. A comida tava boa.
Perfeita.
Perfeita, né? Você comeu bastante ou você vai mentir aqui, como você falou com Daniela ontem?
Eu como um pouco, você sabe.
Você comeu o quê? Ah, pouco.
Ontem eu comi um risoto de camarão.
Menina.
Meu prato preferido.
É. Viu, Dila? Risoto de camarão.
Dioca.
Deixa eu botar essa notícia logo pra começar aqui. Continua repercutindo o vídeo do deputado Leandro de Jesus retirando a placa de inauguração do viaduto em Itabuna e Ilhéus. Aliás, é uma das coisas que o deputado deixou bem claro, e isso é importante ressaltar, que o papel dele é o papel de demonstrar, fiscalizar, que as coisas não estão indo do jeito que está se colocando. Ele foi até o local, ele fez filmagem, inclusive ele tem filmagem aérea do local, no qual, a partir daí, ele se disse à disposição para colocar a placa. Inclusive, eu sei que Lorena Bonfim tem mais uma matéria, que saiu agora, dizendo: o deputado Leandro de Jesus diz que caso de placa pode levar à cassação de seu mandato na Alba. Ele ironizando aqui essa situação. Tá lá no Portal Esfera, ele fazendo essa ironia aqui sobre isso. Aliás, esqueci meu aí. Já foi. Tá lá essa matéria no nosso Portal Esfera. Você dê uma olhada sobre o deputado Leandro de Jesus, combativo, deputado Leandro de Jesus. Enfim, matéria tá lá para você ver. Vamos mais de notícia, Lorena Bonfim.
Tem a BR-324, entra no quarto...
320?
324. Ah. Entra no quarto dia de interdição, com congestionamento de até 4 quilômetros. Tem um vídeo lá no portal esfera.com.br sobre com o buraco que foi feito. Ontem, ouvintes mandaram pra gente que tava o trânsito sentido feira, tava com engarrafamento até 7 quilômetros. E hoje, até atualização de até 11 horas da manhã, tava 4 quilômetros. Quem quer saber o cenário atual, vai lá no Portal Esfera, que a gente tem um vídeo também de lado desse buraco.
Mais uma vez, eu quero falar aqui sobre a CCR. Foram 16 anos de CCR na Bahia, dentre os quais administrando essa rodovia 324, para os caras irem embora e a gente descobrir que a sujeira foi colocada debaixo do tapete. O que você enxerga aí é a grande sujeira que foi colocada debaixo do tapete. E aí começam a vir os problemas. Nada mais é a presença desses problemas nada mais é que não é somente um problema estrutural. Eu sei que existe um problema de estrutura, mas também existe um problema de má administração. Ou de descaso mesmo com o nosso estado.
Alertar os motoristas que vão para a Feira de Santana hoje para já se preparar para o engarrafamento.
É, para você que está indo para a Feira de Santana, você que está saindo de Salvador, saiba que o tempo estimado de hora na pista passa de 2h30 a 3h. Só para você saber. Porque o buraco persiste, inclusive tem mais, viu? Tem uma imagem mostrando também rachaduras em um viaduto que liga Feira Salvador. A gente está apurando isso aí, vou passar para a redação. Mas tem um viaduto que está... Não é a rachadura, não são grandes rachaduras, mas já tem certo tipo de rachadura. Eu vou, inclusive, pedir ao pessoal do DENIT, que eu acredito que nos ouve também, para que possa interceder também junto a isso, para ver de que forma a gente vai resolver. Vamos mais de notícia, Lorena Bonfim.
A Anvisa aprova um medicamento para tratar doença de Chagas em bebê e crianças. A indicação é voltada para a faixa etária de 0 a 17 anos. A matéria completa está lá no portal esfera.com.br. Lembrar também aos ouvintes que podem baixar o nosso aplicativo. É gratuito no App Store e no Play Store. É só botar portal Esfera.
Vamos mais.
Mas, lembra da taxa de Morro de São Paulo?
Sim.
O prefeito decidiu adiar o aumento até o final da obra. Iria aumentar agora em julho. Aí a gente entrou em contato, a gente passou as informações que muitos comerciantes estavam reclamando, até porque o turismo lá estava em baixa. Aí a prefeitura mandou uma nota ontem, uma portal Esfera, informando que essa alteração com o aumento do valor só vai ser após o final da obra. E de Boipeba ainda não tem um prazo definido, que em Boipeba seria em dezembro.
Eu quero falar com meu amigo Ildécio Menezes, prefeito de Cairu, grande amigo, ex-deputado estadual, que o Décio, a R$70, R$70?
Agora tá 70, ia pra 90.
A R$70, não tem por que ir pra 90. A verdade é essa. Não é porque você tá se fazendo uma obra, e é uma obra que há uma necessidade, que você vai repercutir esse valor baseado no que foi feita a obra. Pelo contrário, a obra tem que ser um benefício para o munícipe e para os turistas, mas sem acarretar numa cobrança a mais de taxa. Eu acho que a coisa meio... Eu não sei, não posso dizer quem acha ou não acha nada, mas acho, penso que a coisa está meio invertida. Não seria o momento de fazer para cobrar, seria o momento de fazer para beneficiar. Eu penso, e aí penso eu, que o maior benefício que possa existir é o aumento de turistas e a satisfação da população, e não você fazer uma obra e justificar isso fazendo esse aumento de valor de taxa. Penso eu. Inclusive, eu quero ver o secretário, acho que da outra vez entrou um secretário em contato conosco, para a gente poder conversar sobre isso, ou se ele quiser dar algum esclarecimento do porquê faz a obra e depois aumenta. E por que não faz a obra e mantém o preço? E isso vem dos cofres de melhorias da prefeitura, da Secretaria de Infraestrutura ou de Obras da Prefeitura. Por que isso não pode ser algo dado ao povo? Tem que ser algo que tem que ser cobrado do povo depois. Você sabe quantas pessoas dependem do ir e vir dentro de Morro de São Paulo para poder ter seus sustentos diariamente? Eu tenho certeza que meu amigo Ildécio Menezes sabe disso. Então, meu amigo prefeito Ildécio Menezes, penso que esteja na hora de rever esse conceito aí sobre isso. Estou sendo muito honesto. Acho que está na hora de rever esse conceito. Vamos lá, Lorena.
Tem um projeto de um deputado que sugere que apenas atletas que atuam no Brasil joguem na seleção e a proposta também impede que técnicos estrangeiros comandem a equipe nacional. Nessa proposta desse deputado está surgindo vários comentários nas redes sociais, porque muita gente a favor, porque informando que os jogadores daqui do Brasil iriam jogar com raça do que os que jogam fora, e muita gente comentando se com jogadores de alta performance, de alto nome, não ganhou, imagine com só os jogadores da seleção brasileira que jogam aqui atualmente no Brasil. Aí a gente tá lá no portal também a matéria completa para os nossos ouvintes que queiram saber mais, inclusive os comentários.
Vamos de notícia aqui, última notícia pra gente poder chamar a nossa convidada que já está aqui comigo. Deixa eu botar a última notícia aqui pra você. Última notícia não, notícia de última hora. Ataques à Alcolumbre acendem alerta no governo Lula. Aliás, tem sido uma constante agora. Todo mundo, assim, vir para cima do presidente do Senado. As recentes críticas de aliados do governo ao presidente do Senado aumentaram a preocupação entre integrantes do Palácio e dirigentes do PT. Nos bastidores, a avaliação é de que tom adotado por parte de uma base governista pode dificultar as negociações com o comando da casa. Essa matéria completa você pode acompanhar pelo www.portalesfera.com.br. Ela está lá à sua disposição. Eu vou conversar agora, já está presente aqui comigo para bater esse papo, empresária, comunicadora e apresentadora, minha amiga Mônica Galas, Pod Trago Verdades e Instagram Pod Trago Verdades. Entre agora aí, ouvinte, você que está nos acompanhando a partir desse momento, dê uma olhada lá para você ver essa figura fantástica aqui comigo. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Portal Esfera no Rádio.
Tudo maravilhoso, que mal teria estando aqui, não é?
Rapaz!
Queria agradecer o convite, foi muito bom ter você no podcast Trago Verdades e agora tá muito bom estar aqui com você nesse programa, Itapuã, Portal Esfera,
sucesso. Você sabe que falta em Salvador ainda expoentes que possam fazer outros espaços de comunicação que não sejam os tradicionais, a exemplo de rádio e televisão. E você vem começando a preencher essa lacuna. São poucos.
Pois é, eu sempre achei que a gente precisava...
Só puxa o microfone bem pra perto de você, pode puxar, aí, obrigado.
Medo dele cair aqui.
Né? Na pontinha aí.
Mas enfim, eu acho que esse trabalho que eu tô fazendo, eu tô muito feliz, Ganem, porque a gente tá conseguindo prestar um serviço, sabe? Que é levando todo tipo de assunto que seja importante para os nossos seguidores, na área médica, na área social, na área educacional, assim, eu tô bem feliz podendo fazer isso e tomara que outras pessoas tenham essa iniciativa também. Agora precisa coragem, viu, Lorena?
Precisa.
Não é fácil, não.
Quando foi lançado?
Na verdade, a gente vai fazer 3 anos já agora em outubro. E tudo que começa assim, a gente tem que ir aos pouquinhos, testando, fazendo, mas eu tenho uma equipe show demais, assim. E tô feliz pra caramba. Você segue, né, Lorena?
Sigo. Tá, inclusive, vi um vídeo, já vi o vídeo.
Você viu meu convidado? Sim. Como tava
seu convidado todo arrumado.
Tava perfeito.
Eu quero saber em que momento da vida dela eu andei desarrumado.
Não sei. Essa parte é você com Lorena. Vocês vão começar a brigar agora. Por favor, na minha hora não. Lorena. Deixa
não,
pra lá.
Ela deixou...
Lorena, meus parabéns. Você é uma canceriana, igual a mim, o meu é domingo. Boa. Então nós podemos estar tendo no ano que vem uma festa juntas.
Ela deixou aí essa história que eu sou. Aquele é o jeito que eu tô no dia a dia. Aí ela vai dizer que eu tô todo arrumado.
Até então, ouvintes, @luiz.ganem.
Luiz.ganem, vão lá que olhem.
Vão lá e dão uma olhada.
O seu é aberto?
Não, eu tô sem Instagram.
Não, você tá. Não, é Ló Bonfim. L-O-H Bonfim. Mas você todos
mas
aí.
É fechado. Eu apresentador todo arrumado.
Eu só ando, deixa eu te contar uma coisa. Desde que eu emagreci. Eu só ando. Aliás, quando eu era gordo, eu vou botar uma foto gordo lá. Se o ouvinte quiser acompanhar, pode ir lá agora. Luiz.
Não, mas lá no podcast a gente colocou no seu episódio, tem o antes e depois.
Sim.
E que eu acho maravilhoso, porque isso, eu sinceramente vou te dizer, isso ajudou muita gente. Foram muitas pessoas que disseram isso é possível, desde que a gente tenha a garra como você tem. Mais uma vez, parabéns por isso, né? Porque é um espetáculo essa sua mudança. 100 quilos não são 10 quilos.
100 quilos não são 100 dias.
É. É isso aí.
Mas vamos lá, voltamos pra cá aqui. Deixa eu perguntar aqui. Você quiser acompanhar agora, você pode mandar sua mensagem pra mim pelo 982589750 ou ligar pra mim pelo 3245-9750. Como é que surge essa história do sua vida antes? Eu sei que você tem uma vida de restauranteur, você foi dona de uma casa de gastronomia. Você tem uma história pela vida social de Salvador. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, pô.
Na verdade, Ganem, assim, eu brinco dizendo que é de parto de pulga, lançamento de foguete, né? Eu sou uma pessoa que eu me atiro com um pouco de facilidade demais, e eu acredito em coisas novas, em coisas que possam mexer com a nossa terra. Eu amo minha terra, eu amo Salvador, e eu fico pensando sempre de que forma eu posso contribuir com isso. E assim foi a minha vida. Eu desfilei durante muitos anos com isso, eu mostrava o que a Bahia tinha de moda, um pouco fora também, mas... E daí eu fui vendo o que é que tinha, fiz agência de modelo. Agência de modelo é um espetáculo. Sim. Que você ensina pessoas a se portarem, a estarem, a conviverem com a sociedade e tal, enfim. Tinha um pouco de aula de etiqueta também no curso, então isso que é uma coisa que eu acho importante, a pessoa saber se portar, comer, beber, receber, enfim. E em seguida fui aí com restaurante. Com restaurante, com brigadeiria, sem fazer brigadeiro e sem cozinhar, mas de qualquer forma
administrando. Você teve uma brigadeiria?
Eu tive, o maior pecado do mundo era aquilo ali, porque eram 40 tipos de brigadeiro diferentes, cada um mais gostoso que o
e
outro.
E você experimentava?
Eu experimentava, tinha que fazer degustação, né, filho? Mas ficou tudo bem, porque eu só comia isso. Então a gente vai crescendo, só que agora, Gana, eu acho que eu cheguei no meu lugar.
Você
eu fiz programa de TV. Eu fiz TV Salvador também.
Você fez TV Salvador?
É, um programa chamado Se Jogue. E eu fiz durante um tempo. Menina. E gostei muito de fazer, mas... enfim.
Você sabe que essa parte eu não sabia?
Pois é, você vê que minha vida é uma caixinha de surpresa.
Só pra quem não está sabendo, você sabe que é TV Salvador?
Não.
Pois é. Então deixa eu explicar aqui, porque talvez alguns jornalistas...
É, eu acho bom que explique.
TV Salvador foi um projeto feito pela TV Bahia de um sinal local, que atuava por ser TV Bahia, atuava como, por ser Rede Bahia, atuava como TV Salvador. E a proposta dela naquele momento seria o que hoje a gente chama de streaming.
Exato.
Eles fizeram uma leitura antecipada do que hoje roda no mercado. Essa TV, em dado momento, ela mudou de mãos, né? Ela saiu do grupo Rede Bahia e passou para outros empresários. E aí, por conta dessa coisa de não haver... não existia naquele momento audiência de streaming, o projeto acabou sendo meio que segurado. Mas foi um projeto iniciado para poder ter um espaço. Tá doida para falar? Como ela fica olhando para mim, não vai falar só por isso. Vou deixar ela aí olhando para minha cara. Não, ela fica olhando para minha cara assim, peraí.
Perguntando.
Peraí, já pronto, já acabou. Só eu e Mônica agora aqui que eu converso. Então, esse projeto aconteceu baseado nisso, nessa questão.
O que é interessante é que essas coisas que a gente joga no mundo, quer dizer, eu não tenho nada a ver com a TV Salvador em si. Eu fui convidada para colocar o programa lá, o que foi muito bacana, era um programa de auditório, inclusive. Mas eu acho que Salvador abraça determinadas causas até que essas causas digam que elas são boas. Antes disso, a pessoa só olha. Então, algumas coisas, alguns projetos não seguem em frente por conta disso. Eu, graças a Deus, tenho grandes amigos e o Trago Verdades, apesar de ser também uma novidade, né? Porque há 3 anos atrás as pessoas diziam, será que Mônica vai fazer isso mesmo, gente? O que é que ela tá fazendo ali? Mas aí os amigos vão apostando e a gente vai...
Mas tinha um reflexo no começo de assim, de você estar mandando em direta, não tinha, Mônica?
Não.
A curiosidade, por que o nome Trago Verdades?
Então eu vou te explicar.
Era isso aqui que eu tava tentando.
Poder dizer isso aqui, né?
Ela estava mandando em direta.
Não tava nada.
Muitas indiretas.
Mais direta do que eu, tá difícil encontrar, viu?
Muitas indiretas.
Na verdade, assim, eu sempre gostei muito do Instagram, a rede social é uma coisa que eu gosto, desde que ela seja positiva. Detesto polêmicas, detesto ficar fazendo coisas ruins na internet. Mas então, meu amigo Gunnen escrevia, fazia as postagens dele,
faço, né?
E aí botava Trago Verdades, e obviamente que eu amava isso, né, porque quando eu olhava era aquele negócio pronto assim, eu aí jogava pro meu, como diz o meu amigo Gunnen, Trago Verdades, e aí comecei Trago Verdades, mas aí comecei a encontrar umas coisas que não tinham sido ditas por ele, aí eu botava apenas o Trago Verdades, e aí começou, como diz Mônica Galas, Trago Verdades. Aí na hora de escolher o nome do podcast, com minha grande amiga e irmã que eu amo, Paula Motti, nós resolvemos botar, e eu perguntei que nome será, ela disse, é óbvio que é Trago Verdades. Então lá fomos nós com o Trago Verdades, e eu sou feliz com isso, trazendo verdades. Agora eu não posso nem contar uma mentirinha na rua, porque o povo pergunta, é mentira ou é verdade?
Já as pessoas...
Aí eu digo quando é verdade, Trago Verdades. Quando é mentira, eu digo, eu trago uma mentirinha, né?
Você tem postado, você posta também no seu Instagram, no Instagram do Pod Verdades, você posta algumas coisas, assim, algumas...
Trago Verdades?
É.
Não, é porque eu deixo para fazer isso nos meus. O aberto, que é o Mônica por Mônica, que eu
posto. Mônica por Mônica é o aberto.
É o aberto. E o Mônica Galas é o fechado. Ah, Mônica, por que você tem fechado? Porque tem muita coisa da minha família e tal. Eu dou uma preservadinha assim de leve, mas o Mônica por Mônica é aberto. Falo de mim, falo de você, falo do podcast, falo do que eu quiser. Mônica
por Meu amigo Astor Sanders está dizendo aqui. Boa tarde, Gana e Lorena. A entrevistada de hoje já dublou algum personagem? Ainda não ouvi o nome dela. Excelente voz. Mônica Galas. Você vai lá, Astor, no YouTube, podcast Trago Verdades. Ou então no Instagram, você vai lá e bota pod Trago Verdades, né, Simone?
Exato.
Você já te disseram que você tem uma voz assim que cabe dublagens? Ou...
Não, nunca falaram isso pra mim. Muito obrigada, porque isso foi um elogio maravilhoso. Foi um
elogio, né? Fantástico.
E é muito bom ouvir, mas eu nunca tive oportunidade de dublar nada. Já vou começar a pensar, porque a partir disso, nada é por acaso, já chegou uma dica. Já vou começar a tentar... Fazer
mas essa coisa, trabalho. Você nunca fez nada voltado pra voz, nada, exemplo de...
Nada, quis cantar e não consegui.
Você quis ser cantora?
No banheiro, ah, no banheiro. Não era na rua que eu não sou louco, meus filhos iam me matar. Meu marido não, porque ele me apoia em tudo que eu faço.
Deixa eu mandar um abraço aqui, eu vou titular aqui dos melhores delegados de polícia dos últimos 30 anos nesse estado. Homem sério, probo. Vou pedir, Arthur, oficialmente, você está convidado para dar um pulo aqui. Vamos só. Eu tenho a data já em questão, mas enfim, te digo por telefone aqui assim que acabar o programa. Meu amigo Arthur Galas, delegado Arthur Galas, grande delegado de polícia. Todas as áreas que atuou, foi com mais.
Foram muitas, né?
Muitas. Muitas. Conheço desde o dia que saiu da Cadepol.
É isso aí. Eu também. E eu, você, faço minhas as suas palavras aí, porque não é porque é marido, porque às vezes a gente tem um marido que a gente admira, mas não é exatamente não é. Aquilo, né? Que as pessoas, o que a gente gostaria de dizer, mas o meu realmente é isso.
É um cara sério, amigo de todo mundo.
Exato, exato. Todo
é um mundo
cara
gosta.
Que pensa no outro. Isso é que eu acho que é uma característica bem forte dele.
Faz a atuação dele enquanto funcionário público estadual.
Exatamente.
Da forma
ele faz segurança
mais
pública.
Isso.
Né? Não é segurança de cada pessoa, de que lado que é, nada. Ele faz segurança pública. Precisou, ele tá a postos.
Quantos episódios já tem o...
145.
145. Deixa eu mandar um beijo pra Paula Motti também.
Mande, minha Teteu querida. Um beijo enorme.
Conheço desde a Pituba. Ela não lembra mais de mim, não, mas eu lembro dela.
Você tá parecendo Ivete, Pituba R2.
Não, mas eu era ali. Eu era Ivete, a gente morou junto no Esparta.
É aí,
eu não me lembro se Paula morou no Esparta.
Não sei, acho que não.
Mas ela morava ali naquela rua, porque os amigos que nós temos são em comum, todos os amigos ali da Rua Bahia.
É, não, mas ela não morou, não. Ela morava na Graça, depois foi pra São Paulo.
Mas ela tinha uma relação direta com o pessoal da Pituba, não lembro com quem.
É, não sei quem era. Nessa época eu ainda não...
Não sei se foi com meu primo Tufi, não sei.
Não sei, eu sei que Paula fez curso de manequim na época, aqui em Salvador, e depois desse curso, que ela foi minha aluna, imagine, que honra. E aí se lançou aí São Paulo, maravilhoso, e Japão, e a única brasileira contratada por Chanel para fazer lançamento de coleção. Uma mulher incrível, assim.
Rodou o mundo, né?
Rodou o mundo. E aí minha amiga querida voltou para Salvador, deu o pontapé inicial num podcast, porque ela queria me ajudar, na verdade, que ela achou que aquilo era uma coisa muito minha, e eu disse que eu só ia se fosse com ela, e ela disse, então eu vou. Mas aí depois que ela achou que eu tava durinha assim, ela me veio com essa proposta ridícula de me largar.
Trago verdades.
Trago verdades, Paula. Me largou, mas eu tô aqui. Ela confiou em mim e eu estou aqui.
A partir de hoje, esse seu jargão pertence ao ouvinte da Itapuã, enfim.
Qual
jargão? Trago
verdades. Trago verdades, eu acho.
Porque
eu
quando
acho...
alguém disser alguma coisa, fala trago verdades. Pois aí tá falando do seu
podcast. Eu acho maravilhoso, porque isso talvez incentive as pessoas a dizerem realmente verdade. Tô cansada de fake news.
Trago verdades.
Trago verdades.
145.
Entendeu, Lorena, como é a situação é pesada.
Quem já passou pela sua bancada ali, Mônica? De interessante, assim,
olha
quem
só.
A gente pode... São 145. É muita gente,
é muita
mesmo.
Gente, sendo que ainda tem alguns episódios que a gente leva mais gente. Duas ou três ou quatro, nós levamos cinco pessoas. Ah. Já fizemos um programa... Pra comemorar o Dia da Mulher e botei cinco mulheres incríveis lá pra conversar cada
quer
um
sobre nominar seu assunto. As
foi
mulheres
difícil,
incríveis
foi difícil, porque a gente parar de falar é um negócio complicado. Então, foram Rosita Couto, meu amor, minha deusa que eu amo. foi Yamina Ismachevski, também uma chefe espetacular. Foi Esda Brasil, da... Me esqueci, tem isso, né, gente? Que eu também me esqueço algumas coisas.
Trago foi o Covid.
É, trago verdades. É, quem foi mais, meu Deus?
Da mulherada.
É, tô tentando me lembrar aqui quem foram. Gana, você me botou numa saia justa. Não, porque botei, como eu não tô me lembrando de tudo, aí eu vou...
Vá no
vou
YouTube.
Relembrar. É, eu vou me lembrar.
Vá no YouTube assim, relembrar.
Teve já algum desses episódios, alguma conversa que mais repercutiu?
Olha, sempre... A conversa policial repercute muito forte. Então, como meu marido é delegado, a gente tem Piton, um grande amigo que já foi no podcast 3 vezes.
É, eu via de Piton.
É, e ele, sendo assim, quando ele fala, quando eles falam sobre polícia, que é uma coisa que acomete a todos nós, segurança, aí faz um boom gigantesco, assim. A Ivete teve, Calmedrado teve, que também foram muito fortes, Isabela Soares, muito forte também.
Ah, Isabela Soares esteve lá com
foi
você?
Foi um espetáculo de mulher, uma mulher...
Fantástica, né?
É uma conversa de nível altíssimo.
Uma conversa assim, leve, né? É. Leve, mas bem instrutiva.
Exatamente,
né?
E alegre, né? Porque as pessoas às vezes olham para os outros como se as pessoas fossem pesadas ou não conseguissem. Lá no Trago Verdades é sala da minha casa, literalmente. A gente senta e conversa, só não bebe. Isso é uma pena.
É, é verdade.
O diretor não deixa, mas...
Como é o nome do seu diretor? Só para mandar...
Ah, Ulisses. Ulisses é o melhor diretor.
Como é o nome da empresa lá? Que...
Nozes.
Nozes, né?
Agência Nozes. Nozes.
Agência Nozes.
É, a Nozes, eles fazem um trabalho de pertencimento absoluto ao Trago Verdades. Então eles entram, ele discute comigo o que vai, a curadoria é minha, mas tudo passando por ele para que a gente fique bem. E eles fazem um trabalho já comigo desde o primeiro dia até hoje.
Me dê mais notáveis que passaram. Você tem 145 nomes, nossa, criatura.
Ai, meu Deus do céu.
Eu lembro de todos os personagens que passaram aqui.
Podcast Trago Verdades no YouTube, Gunner. Vai lá e pesquisa.
Algum assim? Não, é sério.
Aí eu vou deixar de falar. São todos meus queridos. Como eu posso eu deixar de falar? Olha, até da parte psicológica, eu já levei uma psicóloga lá para falar sobre o luto. Sobre o que é perder uma pessoa, e levamos uma paciente dela que tinha perdido uma filha, e todo mundo contando. Ou seja, fazem parte do nosso dia a dia, sabe? É, a ideia principal do Trago Verdades é isso, é falar da nossa vida.
Qual foi a maior dificuldade, Mônica, no começo, assim, para você, mesmo sendo comunicadora, mas qual o maior desafio? Você tem algumas premissas, assim, que ainda são barreiras, por mais que a gente diga que não existe. Por exemplo, você é a mãe, você tem diversas... Uhum. Você é uma esposa, você, além de tudo, você é mulher, você tem barreiras a suprir. Uhum. Qual pra você foi esse? Qual o desafio que você enfrentou e qual a maior dificuldade que você teve nesse começo aí? Se adaptar, entender o vídeo, a câmera, ou pra você rodou tudo muito fácil, tava no natural?
É muito difícil e complicado se eu te disser que eu não tive muitas dificuldades, mas não é porque, ah, a Mônica se acha, não teve dificuldade, não é isso não, é porque... Eu não tô fazendo uma coisa diferente do que eu sou no dia a dia.
Você acha que isso faz diferença?
Eu acho que faz uma grande diferença. Que é o fato de você fazer e ser exatamente aquela pessoa que tá ali. E eu acho que é isso que as pessoas gostam, é isso que traz o sucesso do podcast. É o fato de ser uma coisa limpa. Então, assim, eu não sou um personagem, eu sou Mônica por Mônica.
Você ali é você mesmo?
Sou eu mesmo.
Aquela figura que todo mundo vê. É, mas eu tenho uma relação de amizade, né?
É verdade. Mas, assim, só pra você ter ideia, pra você ter ideia, não. Pra você, ouvinte querido, que tá aí tendo essa paciência de me ouvir novamente, eu não faço roteiro sobre isso. Eu entendo a pessoa, estudo a pessoa.
Eu fui estudado.
Você foi estudado. Aliás, né? Daria uns 4 horas de podcast.
Rapaz, o diretor... Ô, Ulisses, você é mafioso, viu? Só tive 1 hora.
Mas assim, eu estudo um pouco a pessoa e daí a conversa flui. E isso é o que eu acho que é o mais importante para o sucesso do Trago Verdades e para minha comodidade. Então, assim, era perceber tudo que eu podia colocar para que meus convidados ficassem muito à vontade. Então, a gente tem aquele lanche maravilhoso lá que o Pãozito coloca para gente, a gente dá presentes. Eu posso falar essas coisas?
Deve, pode falar,
então,
sim,
pronto.
Claro.
Pãozito, eles ajudam a gente a manter os nossos convidados eternamente satisfeitos. Então, se você chega com fome e tem uma comida que o Divino bota desde o primeiro episódio, e nós temos presente que a gente doa aromatizar, craquelato. Então você vai ficando,
rapaz,
ali um café,
negócio,
uma coisa assim que vai recebendo em casa, entendeu?
O craquelato é fantástico.
Porra, craquelato é fantástico.
Craquelato é fantástico.
É fantástico. Minha amiga Renatinha jogando duríssimo.
Você sabe o que é craquelato, Lorena Bonfim? Você já comeu?
Nunca comi não, mas sei o que é. Mas nunca comi.
São cookies e são maravilhosos.
Tem um pouquinho ainda no carro?
Não, filha, não, não é,
imagina,
assim.
Imagina, não ia chegar, não sei nem chegar. Depois do elevador pra ele
você sabe que ela é uma pessoa que, se ela puder, ela come o mundo.
Tem um bar, Júlia Galas.
Agora, Julia, eu já te fiz o convite pra ir lá no portal. Tem um café top.
Tem, pra, só pros amigos. Pros inimigos não tem nada.
Então pronto,
então
eu já
você
quero esse
pode.
Café. Posso, não posso?
Pode sim.
Então pronto, então por favor, né?
Mônica, YouTube, na sua primeira pedida você já tinha outros espaços, até porque você vinha acompanhando tudo pelo Instagram. Por que a ideia do YouTube? Por que não Instagram, em princípio? Que também permitia vídeo, permitia imagens ao vivo. Por que você correu logo pro YouTube?
Olha só,
isso serve para quem tá querendo fazer alguma
pois
coisa.
Pois é, isso foi uma coisa, eu vou dizer uma palavra forte, mas é real, foi determinada pela equipe. A equipe me disse, nós vamos ter os cortes todos no Instagram, mas nós vamos pro YouTube, que nós temos um alcance muito grande e um trabalho melhor e completo. Porta melhor uma hora de entrevista, porque no Instagram é uma coisa
foi uma decisão da Nozes.
Foi a decisão, foi da Nozes e Júlia Galas.
Júlia é a sua diretora executiva?
Na verdade, ela é diretora de marketing.
Júlia foi quem eu conheci naquele dia, né?
Júlia, filha de Ricardo, meu cunhado, minha afilhada.
Beijo pra você, Júlia.
E que faz um trabalho muito bom junto às redes sociais e tal, e eu sou muito obediente, trago verdades.
Vá, Lorena, pergunte.
E depois de tantas entrevistas, o que mudou na sua forma de escutar as pessoas?
Ah, você fez a grande pergunta para mim. A grande pergunta.
Ela trouxe uma verdade.
Cada entrevista é um aprendizado, Lorena, gigante, porque você fala sobre a vida da outra pessoa, sobre o trabalho dela, sobre a forma dela encarar, sobre as dificuldades que ela viveu e sobre o que ela quer passar. E aí eu aprendo muito com isso. Então, escutar é uma coisa que não é fácil, né? Ouvir, todo mundo ouve, né? Mas escutar é um pouco diferente. Então, eu acabo meu dia de gravação, eu brinco sempre dizendo que eu acabo exausta. Por que exausta? Porque a cabeça está cheia de muitas informações que eu tenho que processar para que elas fiquem comigo.
Você fica exaurida, né?
Eu fico, totalmente. São 4 episódios que eu gravo por dia de gravação.
E olha que você só faz, assim, o máximo 1 hora e pouco, né?
Uma hora e pouquinho que a gente faz ali, mas existe um estudo prévio, existe aquela conversa, existe a tensão de você estar fazendo e colocando a pessoa confortável. Isso é um trabalho importante.
Mas mesmo já com 3 anos, isso já não...
Todo dia é uma pessoa nova. A não ser os que a gente repete, mesmo quando a gente repete com novos assuntos. Então, é um aprendizado diário. E eu sou uma mulher muito melhor hoje, depois de 3 anos de podcast Trago Verdades.
Trouxe muita... Trago Verdades. Mudou muito sua vida, foi?
Mudou muito. Mudou muito e, na verdade, é um crescimento isso. É muita sorte poder fazer parte de um trabalho, um projeto desse dando certo.
É a percepção cotidiana de como as coisas acontecem.
Exato.
Né? Porque você tem todas as vivências ali, faladas para você e perguntadas por você.
Exatamente. Né? E na hora que você pesca a pessoa que você deve botar naquele momento, como eu não trabalho com polêmicas e com coisas assim, não é aquilo, tá acontecendo que Ganei lançou uma coisa, deixa eu pegar rápido o Ganei pra botar. Não é assim que funciona. Ganei, vem cá contar a sua vida, me contar qual é a sua, quais são os seus projetos, e você segue daí. Daí você monta um projeto X, eu digo, volte, Ganei, venha contar sobre aquilo que você começou a falar lá atrás. Então é mais ou menos isso, não é exatamente um boom. Então isso é que eu acho que é a parte mais difícil. Mas é muito maravilhosa.
Depois que acaba, a gente fica meio que aliviado.
É,
né?
Um alívio, você fica assim, descansado.
Olha, eu tô conversando com a minha amiga, empresária, comunicadora e apresentadora Mônica Galas, aqui batendo um papo comigo, vou falar de novo. Lá no YouTube, você vai lá, podcast, Trago Verdades. No Instagram, pod, Trago Verdades. Lorena está aí, já fuçando aí. Pode. Trago Verdades. E você acompanha essa fantástica comunicadora, colega de profissão.
Aí tem Spotify também, hein? Não
esquece. Também tem, tem áudio.
O podcast tem isso, né? É, o podcast você pode só ouvir. Vai perder de me ver minhas expressões, minhas caras, que eu acho que são, trago verdades muito boas.
São caras boas.
Não, é porque como ela é muito espontânea, porque a conversa começou ali, você acaba vendo a veracidade do podcast a partir do momento que você vê a imagem. Mas o Spotify, ele permite que você assista no carro, que você ouça. Então você coloca o podcast, vai pro seu trabalho, você já tá ali ganhando tempo, né?
Eu vou fazer o seguinte, eu vou de música, eu volto daqui a pouco conversando com minha amiga Mônica Galas. Você pode fazer sua pergunta pelo 982589750. Você pode mandar sua mensagem também, querendo saber alguma coisa, uhum, ou falar alguma coisa. Nós estamos aqui, esse é o Portal Esfera no Rádio, www.portalesfera.com.br. A gente vai de música e volta já.
Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo. Em cada um de nós, aonde Deus colocou. Ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol.
Itapuã.
Oi, vida, fiquei sabendo que cê fala da minha vida. É, que eu fico ligando pra tu querendo recaída. Oi, vida, fiquei sabendo que cê fala da minha vida. É, que eu sofro de noite, de dia. Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo? Que eu não tô vendo. Sim, eu tô sofrendo. Saudade da...
saída.
Oi, vida, fiquei sabendo que você fala da minha vida. Tá sabendo?
Que eu sofro de dia, de noite, de dia. Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo? Eu não tô vendo doce. Eu tô sofrendo diferente. Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente. Sim, eu tô sofrendo diferente. Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente.
Zero saudade da gente.
Quer ser estagiário do Portal Esfera no Rádio? Quer participar conosco todos os dias da nossa bancada? Pois é, o Portal Esfera no Rádio está à procura de novos estagiários para participarem conosco do nosso dia a dia. Mande seu áudio para a gente para atendimento@portalesfera.com.br e venha fazer parte da escolha do nosso novo estagiário, da nossa nova estagiária. Portal Esfera no Rádio, hoje.
Portal Esfera no Rádio, voltemos!
Essa música, só para você saber, viu, Lorena? Meu amigo delegado Arthur Galas e Mônica dançaram muito nos bailinhos. Tenho certeza.
Conversa fiada, oh. Isso aí.
De volta ao seu.
Isso é um clássico, cara. Esse cara estourou nesse país. Ninguém sabe quem é. Você sabe quem é, hein, Lorena?
Eu, como uma boa crítica musical.
Você já ouviu essa música? Os seus vizinhos da Liberdade já tocaram.
Sabe que meus vizinhos já colocaram essa música.
Essa música é linda. Essa música é fantástica.
Que você deixa.
Essa é a música, aquela música que vem assim, ó, Mônica, de Arthur Galas para Mônica. Oi.
Se você conseguir isso.
Desde o dia. Não, mas imagina, desde o dia que eu te conheci, minha vida mudou. Eu não sou mais o mesmo homem desde aquele dia. Nossos filhos. Você. Você é a mulher da minha vida. E eu te quero de todo o coração.
Ele me diz isso todo
dia. Olha que coisa linda. Aí entra. Levanta o fundo musical. É impossível não te amar. Ó. Nunca mais.
Eu aposto.
Coisa linda. Nunca mais vou perder. Olha o que ele fala. Eu desligo a TV.
Eu conheço o começo.
Olha o final. Olha o final.
Sou um homem em volta do mundo até voltar.
Nossa Senhora. Esse é o seu Portal Esfera, www.portalesfera, mais inusitado do que música de hit na sexta-feira. Música de 85, viu?
Gente,
um dos grandes discos da Sony Music. Hit. Cantor hit.
Foi longe.
Longe. Longe, e assim, o bom é que o ouvinte sabe que essa e outras músicas também toca nas românticas da Itapuã. Você pode pedir aqui com Josenel Barreto, antes do meu horário, ou na nossa programação. Luiz Pedro Irujo tem um programa aqui de músicas românticas que é fantástico. Vamos de notícias, Lorena Bonfim?
Shop é autuado por exigir cadastro para acesso ao estacionamento.
Como é isso, rapaz?
É, pra estacionar no shopping localizado no Caminho das Árvores, precisa ter um cadastro.
Sim.
E aí foi denunciado para a Codecon. A Codecon foi lá e atuou pro shopping. Pra saber qual shopping, portalesfera.com.br.
Tá lá o nome do shopping.
Tá lá o nome do shopping no
portal. Então o shopping tava pedindo um cadastro?
Um cadastro.
Mas vem cá, e o...
Para acesso ao estacionamento.
A drogaria lá, as drogas Rio das Vidas e as drogas de São Paulo pede o CPF.
Mas não é pra estacionar. Aí todo mundo pede CPF, mas não pra estacionar. Não pra estacionar, é um cadastro. É
compra. Cadastro, mas não é por segurança dos transeuntes, não?
Enfim, aí você não é cadastrado, você vai poder estacionar? Não.
É, não cadastrou, não.
Não, não estaciona.
Então não compra. Deve ser um problema isso.
Olha, conversando aqui hoje com minha amiga Mônica Galas, apresentadora, empresária E aí que tem um detalhe aqui perguntando sobre o Tragos Verdades. Trago Verdades é um programa também que fala sobre política. Você leva seres políticos ao seu programa?
Enfim, Gana,
a pergunta que não tem calor.
Ele gosta de alfinetar a pessoa, mas a pessoa já está
preparada. Ele quem?
Ganem.
Mas eu?
É o seguinte, gente, o que ele tá querendo saber é o seguinte: se eu falo sobre política no Trago Verdades, 144 episódios, eu dizia, eu não falo de política, mas eu levei algumas pessoas, secretários, secretárias de município, estado, enfim, pra conversar. Mas agora eu tive que assumir que eu falo de política. Porque agora meu marido é pré-candidato a deputado federal. E, gente, seria um trago mentiras se eu não colocasse ele participando disso.
Claro.
Porque, Lorena, eu falo dele todo episódio. Porque eu falo assim. Como eu estou falando agora, eu falando dele.
Na sala de casa.
Porque é a sala de casa, exato. Então, é injusto, inclusive, com as pessoas... que eu não conte, não fale sobre isso, além do orgulho que eu tenho dessa missão que ele resolveu atender a um chamado.
Vou deixar você agora pensativo.
Ai, meu Deus, gente, tô com um pouco de medo hoje.
Não, não vem não, que você me botou um bocado de roubada, aquele negócio do final lá. E um, não, mas não.
Agora você ainda vai responder uma pergunta pra mim aqui.
Vamos lá, lá vem ela. Essa mulher que, eu não sei se eu posso identificar a pessoa, mas depois eu te mostro quem é. Uhum. Essa mulher que você está entrevistando tem uma personalidade forte. Admiro mulheres assim. É uma pessoa que me mandou aqui.
Muito obrigado. Você está querendo saber se eu concordo?
Né? Se você tem essa personalidade forte assim mesmo, essa pujança mesmo, essa... Você é mulher de chegada, de vacilão, não come reggae.
Na verdade, eu me considero uma pessoa de personalidade forte, realmente. O que não quer dizer intransigente, o que não quer dizer que não escuta as pessoas, o que não quer dizer que não muda de ideia, nada disso, mas que eu tenho personalidade forte, eu tenho. Eu gosto de pegar o bicho pelo chifre e botar pra deitar.
Deixa eu botar aqui meu amigo Flávio Carlos aqui, ó.
Fala, Gunner.
Fala, meu irmão.
Flávio Jarrão, aqui atento, viu, Gunner? Todo dia,
obrigado.
De segunda a sexta, eu tô aqui ligadinho.
É nóis.
7.5.
Venha.
Com o Luiz Gunner, viu? Esse cara é estourado.
Esse é um só abraço, se irmão. For estourado na parte que pode estourar, irmão. Porque de resto, não tem nada. Tem nada estourado aqui. Lá vem Mônica dizendo que é maluquice minha.
Total,
ouvinte, né? Quero particionar como funciona. É porque, em verdade, o que eu faço aqui, eu disse isso pra você, vou repetir. Eu sou o reflexo, eu sou Flávio, eu sou Gabriel, eu sou aqueles que não podem estar aqui. Porque a minha linguagem é aquela linguagem da esquina, do cara que senta pra fazer a resenha. O que nós, eu, Josenel, Magrini, temos aqui é a amizade dos nossos ouvintes, porque eles nos veem como eles.
Pronto, trago verdades.
Trago verdades.
Lá também é dessa forma. A gente também fala.
Você já teve essas manifestações de Mônica? Você não sabe o quanto você me representa? Você não sabe o quanto. Já. Por exemplo, aqui ela tá dizendo: você é mulher forte, você é mulher. Então, assim, há uma representatividade porque ela diz: admiro mulheres assim. Uhum. Você tem essa manifestação o tempo todo, a partir do momento que você vê, lhe chocou ou você ficou emocionada nesse primeiro momento?
Vou te contar uma história sobre isso, rápida.
História.
Durante a pandemia. Eu fiz o Mônica por Mônica, que Sim. foi o que começou na pandemia. E o Mônica por Mônica, eu estava muito aflita, porque pessoas em casa não podiam se comunicar, estavam vivendo coisas novas, né? Porque ninguém nunca ficou junto de todas as pessoas da sua família todos os dias, de manhã, de tarde, de noite,
durante,
de tarde,
dois,
durante
anos.
Dois anos. Então, isso causou nas pessoas muitas inseguranças, muitas foram colocadas para fora muitas realidades que as pessoas talvez nem conhecessem. E com isso, eu comecei a ajudar uma pessoa ou outra e resolvi ir pro Instagram e colocar essas coisas. Então, você me contava uma coisa, eu chegava lá, obviamente, sem dizer, eu não sou fofoqueira, de dizer os seus problemas. Então, eu falava sobre aquele assunto e dava a minha opinião. Aquele assunto era assunto de outras pessoas também. E aí as pessoas no direct vinham pra mim: Mônica, você falou, você me representa, você tá dizendo que eu preciso ouvir, você tá salvando a minha pandemia, no sentido de que esse isolamento, eu precisava conversar com pessoas e tal. E isso foi muito bom pra mim, porque eu entendi que eu estava ajudando pessoas. E esse é um propósito meu de vida. E aí lá foi Mônica por Mônica falando com um com o outro, e no Trago Verdade não deixa de ser assim.
Alguém que você possa, alguém que, alguma coisa assim que você possa dizer que Gane, me sensibilizou quando a pessoa veio pra mim e se emocionou dizendo que em alguma coisa, em algum momento que eu falei, me tocou o ponto. Alguma coisa assim que você...
Olha,
que foi, Gane, forte,
duas coisas foram muito fortes. Uma delas é uma seguidora do Mônica por Mônica que ficou muito colada em mim. Ela tinha problemas sérios de família. Até o dia que ela me disse: Mônica, meu irmão tá chegando, eu faço o quê?
Ela te pediu essa opinião?
Ela me pediu. Aí eu achei que estava muito forte. Primeiro que eu não sou psicóloga, não podia eu estar direcionando nada daquilo. Respeito a psicologia demais, acho fundamental para todo mundo. Mas eu não podia ir ali, eu tive que responder isso a ela. Não sei se isso foi bom para ela ouvir ou não.
Abalou?
Abalou a mim e abalou a ela também, eu acho, apesar de ela ter agradecido pelo fato de eu ter sido tão sincera, que ela não podia e tal. E depois foi uma que me disse que o podcast, o Mônica por Mônica fazia parte da vida dela, que ela estava naquele dia me dizendo que ela era outra pessoa a partir do momento que eu entrei na vida dela.
Se emocionou?
Porra, demais, porque você... Mas isso também me dá uma responsabilidade grande que eu não sei se eu tava preparada.
Naquele momento. Hoje você tem certeza que está.
Uma coisa que me chamou a atenção, seu perfil. Mulher de verdade, sem filtro.
Trago verdade.
Sim, você hoje tá preparada.
Hoje eu tô mais ou menos preparada.
Você se representa... Eu digo pra você que a mulher moderna, você representa ela.
Então.
Mas ao mesmo tempo que você representa também a mulher tradicional.
Pronto, era sobre isso. Você hoje tá danadinho, mas estudou Mônica Garros.
Estudei, ó, mandei a inteligência preparar. Qual dessas você admira mais em você? Agora eu te peguei.
Porra. Agora você me pegou pelo seguinte, porque eu amo a Mônica tradicional. A Mônica tradicional é uma mulher que precisa estar no presente. Entendeu?
Mas então, não abafa a mulher, a essa outra Mônica?
Olha só.
Você tem problema com essa feminilidade, essa coisa da...
Tenho. Tenho porque eu não sou feminista. E isso é uma coisa que choca. Agora, por exemplo, você tá me botando pra falar um negócio que o povo vai... Mas enfim, eu não sou feminista.
Não vem botar com o
feminino,
não.
É sua,
não
mesmo. Mas enfim, trago verdade. Mas na verdade, assim, eu não sou feminista. E eu vou repetir uma coisa que eu já disse em vários episódios. Minha mãe me disse: você não precisa sair levantando bandeira, porque você já é maravilhosa, porque você é mulher. Mulher é assim. Então, se eu já nasci mulher, eu já nasci forte, eu tenho que ocupar o meu espaço. Não posso deixar que sumam, não posso deixar que me maltratem, não posso ser uma pessoa submissa ao que eu não acredito. Mas se eu acredito, tá tudo bem. Então, a única bandeira que eu acho é essa. Agora, muito obrigada a todas as mulheres que lutaram e lutam pelo nosso espaço, pelo respeito, por tudo isso que eu faço também. Agora, eu não sou contra homem. Aí, quando eu digo isso, as pessoas acham que eu tô sendo machista. Porque, não sou sendo machista, não. Eu acho que o homem precisa carregar a mala.
Dominique Fonseca. Pergunta pra você.
Ai, né?
Nossa jornalista lá do
Portal. Tô gostando, já tô falando demais.
Não, mal é isso.
Boa tarde, Mônica Galas. Aqui quem fala é Dominique Fonseca, repórter do Portal Esfera. Você transformou a maturidade em um espaço de voz e representatividade em uma sociedade que valoriza tanto a juventude. Qual foi o maior desafio para assumir a própria idade e transformá-la em uma marca?
Rapaz.
Adorei. Você tá muito melhor do que Gana fazendo essas perguntas, que ele me bota numa saia justa, mas eu, você não. Você me dá a oportunidade de dizer o seguinte: eu fiquei muito feliz quando eu percebi que eu estava dando voz a uma geração. E a minha geração é uma geração que ficou, eu vou chamar assim, de esmagada, porque nós saímos de um momento de repressão lá atrás muito forte, e agora nós entramos num momento de que tudo está liberado, e eu preciso dizer que a gente concorda em partes e concorda em partes. Ou seja, nós estamos no meio. Tem coisas da, como diria minha mãe, da modernidade, que eu acho fantástico, espetacular, e que eu uso inteligência artificial, forma de falar, abertura de dizer o que quer, tudo isso, mas tem coisas que eu acho que a gente às vezes se perde, que é na questão do respeito, principalmente. Eu acho que o respeito ao mais velho, a educação doméstica, é você educar seus filhos, dizer a seus filhos o que pode e o que não pode. Isso é uma voz que eu gostaria muito de levantar. Já levei algumas pessoas para o podcast, porque eu acho que educar em casa é o maior, é o maior segredo de uma juventude. Então a gente não pode abrir mão disso. E eu me sinto muito, muito feliz de dar voz às minhas pessoas. Quem são as minhas pessoas? A minha geração. E é isso.
Eu quero agradecer sua presença aqui. Nosso tempo já estourou.
Depois só sou eu que tenho diretor.
Mas no meu caso aqui é porque eu tenho que entregar aos outros programas da
rede. Não quero ficar aqui. Posso ficar pro próximo?
Pode. Então, pode. Muito obrigado, Mônica Galas. Muito obrigado.
Muito obrigado também a você, Gane. Isso é um apoio que você dá à cultura baiana. Não é só a Mônica, não. Porque como eu levo diversas pessoas, artistas, etc., pra lá, eu acho muito importante que eu esteja aqui podendo falar sobre isso,
claro,
e chamar mais pessoas para assistirem e para se sentirem convidadas a participar do podcast Trago Verdades com Mônica Galas.
Lá no YouTube, podcast Trago Verdades.
Isso, por favor, inscrevam-se. É fundamental para a gente continuar, que tenha escrito, comentário. Toda vez eu peço, mas vocês não fazem. Beijos e queijos.
Vamos embora, Lorena Bonfim.
Boa tarde, Gane. Boa
até
tarde,
segunda-feira.
Até segunda. Bom final de semana.
Mais notícias lá pra gente no www.portalesfera.com.br. Deixar uma reflexão para todo mundo ouvir agora. Bom dia para todo mundo, viu? Tchau.
Acabou mesmo? Ah, então vamos embora, né? Até amanhã.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Você sabia que os maiores artistas do Brasil adoram lançar suas músicas aqui na rádio? Que maravilha, né?
Oxi, o nome da rádio... Itapuã FM.
A Itapuã FM pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção.
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina.
A rádio da gasolina.
Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina. Poxa, quero gasolina.
É isso. Isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção, é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo: Itapuã FM, me dá gasolina. E depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina. Mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso. Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
Na sua Itapuã, agora 1:01. Boa tarde.
Hoje é dia de Super Sexta Atacadão, não fique de fora desta economia. O parceirão preparou ofertas ainda mais arrasadoras em todos os setores da loja. Tudo para você economizar ainda mais na hora de abastecer o seu comércio e encher a despensa da sua casa. No Atacadão, tem economia em toda a compra e na compra toda. Seja na loja, no app ou no site. Super Sexta Atacadão, é hoje, 10 de julho. Corra e aproveite. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Chegou a hora de você desenrolar sua conta de luz. É isso mesmo. A Neo Energia Coelba está com condições especiais para você colocar suas contas antigas em dia. Até 31 de julho você pode negociar seus débitos vencidos e evitar cortes de energia. Aproveite os descontos exclusivos para contas vencidas há mais de 12 meses. É só acessar nosso site ou ir a uma loja da Neo Energia mais próxima e desenrolar a sua conta de luz. Neo Energia Coelba, mais por você.
Tem dia que a gente só quer conquistar o que é nosso. Morar mais perto do trabalho, ter mais segurança. Seu dia de chegar lá, chegou. O Stanza Auto Paralela é a oportunidade real de toda a família conquistar seu primeiro AP. Um lugar completo, com segurança de condomínio fechado, pertinho do metrô Mussurunga,